Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre. Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra.
Bom dia, gente, tudo bem? Como estamos? 10 horas e 8 minutos, esse é o timeline desta quarta-feira, 20 de outubro de 2021. A temperatura em Porto Alegre é de 19 graus, é um outubro gelado, né? Eu acho que teve mais dias friozinhos assim do que realmente quentes em outubro, né? A gente chega com o timeline com os nossos queridos patrocinadores. Hoje a lista é grande, muito grande. E a gente começa essa lista com Iguatemi. O Iguatemi está com a gente. Nossa, gente, a gente fala no nosso grupo. A gente fala, eu tô procurando aqui hoje a nossa folha comercial.
Iguatemi, e olha, tem programação gratuita para você acompanhar, um mix de lojas.
É, vem você... pro Play, vem pro Play Iguatemi, era Dia das Crianças, né? Acabou o Dia das Crianças ali, né, pertinho da meia-noite de 12 de outubro. Só que o Iguatemi falou assim, ó, o Vem Pro Play fica até 31 de outubro, entrada gratuita. O Iguatemi está com a gente, muito obrigado a rapaziada do Iguatemi. Sempre falando pra gente, tem novas lojas lá, por exemplo, assim, Must Biótica, que patrocina aqui o nosso querido Timeline. A Must Biótica está no Iguatemi, então a gente agradece e muito, né, essa chegada do Iguatemi com a gente por aqui, certo? Também com a gente estão hoje, deixa eu pegar aqui o material. Liz, me manda aí que eu não recebi ainda. Tá aqui, vou pegar aqui. Achei. Clínica Alpha Men, perdendo força ou indo rápido demais na hora H? Clínica Alpha Men, responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Também com a gente, Hemocord. Você tem comodidade, qualidade, liberdade para escolher o seu futuro. Grupen tá com a gente, Aquamotion tá com a gente. E, como já falei, o Iguatemi e eu mudo de as para apresentar Kelly Matos e Davi Coimbra. Como estamos, gente?
Bom dia, tudo bem? Sabe o que eu queria propor aqui, já que eu sei que a gente tem um monte de assunto aqui, que a gente faça um programa especial sobre livros. Vai ser tipo um podcast, ou tipo um Era Uma Vez no Oeste, que a gente fique falando, assim, sugerindo livros, cada um da sua percepção, assim. Davi, qual foi o melhor livro que tu leu esse ano?
Puxa. Não sei, então tem que fazer um...
Tá muito baixinho. Pedir pra galera subir.
Não,
um
então, não, mas então pega um.
Deixa eu falar com o papo.
Não precisa
que
ser
estava.
O melhor. É, o papo, vou pegar. Que nós estávamos. Pega um livro que tu leu esse ano que tu
papo
gostou.
Que nós estávamos. Ah, não, tem
papo vários. Que nós estávamos era o seguinte: eu falei pra ele sobre o João Antônio, o Davi me deu a dica do Malagueta Peruzzi Bacanaço do João Antônio, né? Segundo Davi, o maior contista brasileiro, foi lançado lá em 1963. E aí eu tô procurando um outro livro que chegou pra mim de presente, um livro aqui do João Antônio, né? Que é o Meninão do Caixote. Que eu não sei quem me mandou. Aí eu falei assim, foi tu, Kelly. A Kelly fez um...
Potter caiu, é. Né? Não caiu. Fui eu que mandei
não
pro
foi
Potter.
Tu. Não foi tu. Não foi. Foi tu, tá. Aí eu falei pro Davi, eu tô procurando o livro que tinha me mandado, que é o Menino no Caixote, eu dei de cara com Perseguição e Cerco a Juvencio Batista, né?
Juvencio Gutierrez
do Tabajara Ruas. E aí o Davi estava a contar que encontrou dias desses do Tabajara Ruas.
Por favor, Davi. Eu tava lá na livraria do Ivan e encontrei o Tabajara, né? Daí tomamos uns cafés, né? Juntos.
Eu espero
ali,
que,
né,
o Tabajara tenha pego todos os livros à venda na livraria e autografado. Né?
Ele não
feito
fez
isso, Tabajara.
É.
Um erro
e
do Ivan,
né? Mas série ontem ele estava apadrinhando a turma do Thiago Boff, que lançou um livro, olha só. O Thiago Boff apresentou a sua obra, né, contos, crônicas, agora já me perdi aqui, mas aqui, ó, mandou aqui, ó, Tabajara Ruas, meu padrinho. É verdade, ontem eu assisti o lançamento, foi pelo Facebook, um lançamento virtual, né, por óbvio, e quando, na Feira do Livro, dessa vez não é Davi Coimbra que vai autografar livro na feira, quem vai é Thiago Boff. Segura essa, Davi, desculpa te interromper, continua.
Que máscara, né?
Não, eu tá dizendo, o Tabajara tem alguns... livros sobre, além do Juvencio Gutierrez, né? Ele tem alguns livros assim que escreve a história do Rio Grande do Sul de uma maneira assim que devia ser lida nas escolas. Por exemplo, Os Varões Assinalados, que conta a história da Guerra dos Farrapos, né? Ele é escrito em forma de folhetim. Ele foi publicado na Zero Hora nos anos 80 como um folhetim. É uma preciosidade, é um dos grandes livros do Rio Grande do Sul, né? E devia ser, tô dizendo, devia ser lido nas escolas para as crianças saberem o que aconteceu na Guerra dos Farrapos e tal, e tem aqueles personagens, sabe, aqueles personagens, eles criam vida, né, quando tu lê um livro como esse, muito e muito bem escrito, o livro do Tabajara, né, como todos os livros dele.
Ô, Davi, tu tem a missão, o Potter vai falar dele, de dizer pelo menos um ou dois livros, pra gente fechar esse bloquinho aqui, essa primeira pauta do programa, que tu leu esse ano. Eu quero indicar dois. Um que foi o Potter que me deu, que é O Progressista do Amanhã, se eu não estou enganada, esse é o título, né, Potter? Do Mark Lilla. Espetacular. O Progressista
de ontem e o de amanhã.
E do amanhã, exato. E de amanhã. Espetacular para quem acompanha política, para quem trabalha com política, para quem trabalha com análise e com uma perspectiva das pautas identitárias, é leitura obrigatória. Eu estava ouvindo o podcast da Malu Gaspar, já falei sobre isso, e ela e o Caetano falam sobre o que o Mark Lilla propõe de discussão nesse livro. Basicamente, de que as pautas identitárias, elas são super importantes, né? Tá aqui, eu defendo super, sou progressista, acho que é importante falar de feminismo, de questões LGBT, mas ao mesmo tempo a imposição dessas pautas acaba contribuindo para uma rejeição, para uma ojeriza a esse tipo de discussão que é necessária. Ponto, fecha esse parênteses. E o outro livro que eu quero sugerir, que também é espetacular, eu reli esse ano, que é Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Daí é uma outra vibe, né, gente? Não é uma questão mais conceitual, filosófica. Embora o Marcelo Rubens Paiva seja declaradamente, né, uma pessoa de esquerda, ele fala sobre o Alzheimer da mãe dele e sobre a morte do pai dele, né? Para quem não acompanhou a ditadura militar, Rubens Paiva. O livro é espetacular. Tu te sente dentro da história, tu te sente dentro da casa onde os militares pegaram, né? Tiraram, que o Rubem Paiva foi, enfim, convidado, entre aspas, a se retirar, preso e depois foi assassinado, enfim. É espetacular. Potter ou Davi, quem vai contar dois livros?
Então, eu vou dizer porque tu falou agora, me lembrei que o livro da Malu Gaspar, A Organização.
Bah, maravilhoso.
É um grande livro para quem quer entender o Brasil. Esse livro da Malu Gaspar. Não sei se foi esse ano ou ano passado que eu li, mas foi por aí. Né? E é um livro que é daqueles que eu digo que são obrigatórios. A gente tem que ler porque ela resume muito do que a gente já sabia, na verdade, mas tem algumas coisas novas ali, né? Sobre a Lava Jato, sobre a Odebrecht, né? Sobre os governos brasileiros.
É uma radiografia brasileira, né? A minha dica, eu ia falar do Mark Lilla e a Kelly falou, né? Porque eu acho muito legal. Aliás, aqui eu tô com um livro aqui já para dar pro PG, de presente, para mudar a vida do PG. Mas eu vou falar de um outro livro que quem que me deu a dica foi o Marcão. Marcão Magro Lima, né, que nos deixou. O nome do livro é Ruído. E ele tem uma coisa muito legal. O Daniel Kahneman, que é o cara que comanda ele é autor de um outro best-seller chamado Rápido e Devagar. O livro, ele vai em cima das certezas que nós, seres humanos, temos. Né? Nós temos certezas absolutas de muitas coisas. E essa certeza está calcada, está ali bem plantada no nosso cérebro. E ele prova, com vários e vários estudos, o quanto a gente toma a decisão errada. É um livro de estudos científicos,
em terapia cognitivo-comportamental isso fala em crenças, então tu tem uma crença que é disfuncional, né? Então na tua cabeça tu acha que se tu tiver vários amigos no trabalho, tu vai ser mais feliz. Então isso é uma crença, né? Pode ser funcional ou disfuncional. Eu não sei qual é o termo que ele usa.
E aí ele luta contra os três Is, Kelly: intuição, ignorância e inércia. E ele vem com estudos científicos provando que não estar acomodado, estar ainda curioso, estar ainda... E para isso tem que ser um cara mais, né, com uma vaidade afastada, é muito interessante para crescer, né? Então, o fim das certezas, por isso que o nome do livro é Ruído, né? A gente está num momento de ruído, todo mundo tem certeza. E essa é a dica. Daniel Kahneman já tem em língua portuguesa, tá aqui ele. Tô mostrando aqui nas nossas imagens. Ele se chama Ruído. Depois desse bloco de belas dicas de literatura, a gente muda o jazz e vamos para lá, onde as coisas acontecem. Marina Panho, Brasília, capital federal, Distrito Federal, bom dia.
Muito bom dia, Potter, Kelly, Davi.
Bom dia
a todos. Estamos aqui no Senado Federal, hoje que é um dos dias da CPI da Covid, que foi instaurada aqui no Senado em abril desse ano. E agora a gente pode considerar que é um dos dias mais importantes desde esses trabalhos feitos aí ao longo desses meses. A leitura do relatório final que foi elaborado pelo senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI da Covid. Nós estamos aqui bem na parte onde fica a imprensa. Várias TVs estão fazendo transmissões ao vivo aqui, os links ao vivo por aqui. Tem um paredão de jornalistas aqui também, esperando justamente a passagem dos senadores. Os senadores passam por esse local onde a gente fica aqui da imprensa, para depois acessar a sala onde daqui a pouquinho vai acontecer a leitura desse relatório final. O que é esse relatório final? Que acho que é importante a gente explicar para as pessoas, principalmente para quem não está acompanhando a CPI. Teve uma movimentação por aqui, pessoal. Senador Renan Calheiros chegando por aqui, relator da CPI da
Covid.
Pode
ficar à vontade aí para ouvi-lo, Marina, por favor.
Ele vai falar aqui com a gente. Está passando por aqui, cumprimentando o pessoal. Senador Renan Calheiros, tudo bom? Estamos ao vivo para a Rádio Gaúcha. Expectativa hoje da leitura. Expectativa, senador, da leitura do relatório.
Sabe por que, que acontece isso? É porque é muito celular e muito equipamento ao mesmo tempo, né? Isso é quando eu fazia Brasília, isso acontece bastante. Nesses casos, celular. É o celular, exatamente. Porque a internet, como tem muita gente entrando ao vivo, né? O sinal ali, e o Senado e a Câmara são quase bunker, né? Aquela imagem que a gente vê é para baixo, que a gente vê aquele prédio, não é no prédio, é para baixo, exatamente.
Infelizmente, esse arquiteto que fez Brasília era de Betim.
Não era muito bom, né?
Não pensou nos celulares que viriam anos e anos depois,
né? É, aquela, tudo que a gente vê ali, o prédio não é ali que as pessoas estão para baixo, a Câmara, o Senado.
Tanto que a gente atravessa de um para o outro por baixo.
Exatamente,
né?
Exatamente, é por isso que acontece.
Quem olha ali aqueles prédios, a Câmara e o Senado, que são aqueles dois prédios tipo as Torres Gêmeas, com metade de um ovo para cima e metade do ovo para baixo. Né? A metade do ovo para cima é a Câmara e a metade do ovo para baixo é o Senado.
Talvez ela encontre também dificuldade no telefone, né? Que funciona com 3G ou 4G.
A linha de telefone, né? A linha ligar para o telefone, não para o WhatsApp, funciona. Marina Panho, por favor.
Coletiva parlamentar, com 29 tipos penais diferentes. Você ter divergência em torno de um ou de dois, substituir um e trocar o outro, um terceiro viciamento de crime contra a humanidade, isso nessa circunstância difícil que nós estamos vivendo, quando a sociedade cobra que sejam responsabilizadas aquelas pessoas que de uma forma ou de outra participaram desse corpo crime, é quase unanimidade.
Estamos com dificuldade mesmo. Eu vou explicar também por que isso acontece. Porque para chegar no senador, né, já era difícil antes, quando a gente não tinha pandemia. Às vezes, para colocar o braço ali, né, é muita gente ao mesmo tempo. Tô vendo se eles estão ao vivo na CNN ou na Globo News, que aí
não.
A gente pega emprestado.
Também não. Acho que eles estão com problema disso aí também. Globo News certamente não, deixa eu ver a CNN agora aqui.
CNN é uma possibilidade. E aí, Potter, quando
tem, tu coloca... Tem, por favor. Tem?
Então
tem,
vamos tem. Com o som da CNN. Quem está falando é o senador Renan Calheiros. O que vai acontecer hoje, gente? A leitura do relatório. Tudo que ele viu, produziu, leu, tudo que ele entendeu como importante nesse processo, consta nesse documento. E o que vai acontecer daqui por diante, Marina também pode explicar, a gente tem um tempo para que os senadores possam colocar algo a mais. Um voto em separado, concordo com esse tema, não concordo. Desculpa.
A Marina ok? Marina ok? Marina, vamos ver?
Não.
Bom, então vou continuar.
Gente,
aqui.
CNN, TV de CNN, Live Liz,
vamos
bota
continuar
na tela
explicando.
Lá.
A
manchete da CNN, desculpe te interromper, que ele tá. Renan, dois pontos. Relatório terá 69 indiciados e 29 tipos penais. A gente chegou a pegar um pouquinho sobre isso, né?
Eu acho importante também dizer, eu expliquei isso ontem, mas explico mais uma vez, tá lá no podcast no Descomplica, que... É recomendação, né, Potter?
É o que a gente falava ontem. Né?
A CPI, ela não tem poder para denunciar alguém, enfim, as autoridades
que
tem.
que o New York Times, essa madrugada, inclusive.
Vamos ouvir antes o Renan Calheiros, já que a gente conseguiu um sonzinho dele, por favor.
O Procurador-Geral da República, ele tem o dever de observar tudo que foi investigado.
Exatamente, o Procurador-Geral é quem pode tomar a decisão. Vamos ouvir.
É dever. É dever. Tá bom?
Relator, o senhor concordou com a mudança ou fez as alterações que quer o desejo da maioria?
Não, eu concordei com as mudanças, todos nós fizemos concessões, só isso nos levou a esse patamar de acordo, de bom senso, né? E em português, claro, para que vocês entendam definitivamente, foi retirado o crime de homicídio e foi qualificado, agravado, e nós fizemos uma permuta do genocídio, que foi retirado, e em seu lugar entrou mais um indiciamento do presidente da República por crime contra a humanidade. Ele terá, por crime contra a humanidade, 3 indiciamentos. Na questão de Manaus, na questão da Prevent Senior e na questão contra os indígenas.
Tá bom, obrigado.
Tá bom? E de nome só foi retirado. De nome só foi retirado o nome do pastor Silas Malafaia.
Pela maioria.
Olha o barulho das câmeras, tá ouvindo? Que é um monte de gente, um monte de fotógrafo, ficar um do ladinho do outro ali.
Esse indiciamento do presidente por crimes contra a humanidade, que eu ia dizer que foi noticiado pelo New York Times, certamente o correspondente do New York Times em Brasília achou que era importante, e o New York Times achou que era importante. Agora, mesmo que a gente ache que seja importante, e é, não vai acontecer nada.
As pessoas não, acham que a gente está dizendo que não é.
Não vai acontecer nada, e o cenário político de 2022, principalmente o opositor, que no caso seria o PT, né? Hoje o Lula hoje comanda as pesquisas, né? Está lá na frente das pesquisas. Vocês podem ver o comportamento de Lula. Lula está, assim, zero pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Zero.
Claro, ele
não tem nenhuma fala, nada.
Na eleição.
Porque os dois sabem que a eleição com os dois é quando eles têm chance.
É.
Né? Então, tipo, observem o ex-presidente Lula, que está lá na frente nas pesquisas. Em muitos estados ele ganharia no primeiro turno a eleição. É silêncio sobre o impeachment do presidente Bolsonaro. Silêncio completo. Então, isso também atrapalha. Claro, que a gente vai ver agora, né, Kelly? Eu vou chamar de mise-en-scène, né? Mas hoje é o relatório final, a gente vai ter a leitura,
isso faz parte, isso é importante
todo,
também,
claro,
né? Da outra vez que a gente falou sobre isso, as pessoas ficaram, essas não deram importância. A CPI é super importante, é óbvio que é super importante, né, gente? A gente sabe disso, até para pressionar os governos a tomarem atitudes, né? O fato de ter sido
exposto
que os governos...
A gente tá indo pra parte prática, né?
A gente está indo em efeito prático. E aí eu volto a explicar. São dois caminhos possíveis, né? Porque a CPI, ela recomenda. Ela não tem poder para julgar alguém. Ela pode, recomendar ao procurador-geral, que aí faz uma denúncia, no caso do presidente da República. Kelly, como é que isso funciona? Lembra lá do governo Temer? O Rodrigo Janot fez uma denúncia e aí os deputados votaram. Ou lembra lá do governo Dilma? Aí não é denúncia, é impeachment. Aí é o presidente da Câmara quem toma a atitude de aceitar ou não o pedido. Nesse caso é o Arthur Lira. Eu brinco que é o Kahneman e o Jeromel do Bolsonaro, porque eles são super aliados. Eles vão estar ali. Pode jogar qualquer bola na CPI. Vai ter Kahneman e Jeromel, no caso Arthur Lira e o Augusto Aras, para defender.
Marina Panho, em Brasília. Vamos ver se está ok agora com a gente. Depois da passagem do furacão Renan Calheiros.
Vamos lá, gente. Chegando bem
agora
aí para vocês.
Agora sim. Por favor, Marina. A gente colocou, só para te informar, a gente conseguiu colocar pela CNN Brasil as falas, né, do senador Renan Calheiros, né? Então pode passar pra gente o ambiente, o bastidor aí, por favor.
Até recomendo que vocês façam isso mesmo, porque até a Kelly, eu ouvi que a Kelly comentou em relação ao barulho das máquinas fotográficas. Tem um batalhão de jornalistas aqui e muitas TVs estão fazendo transmissão ao vivo. Então acaba dando interferência no sinal e por isso que a minha transmissão acabou caindo. Mas o bastidor aqui é justamente esse é o clima. Os senadores, aos poucos, estão passando por aqui nesse corredor que logo mais na frente dá acesso à sala onde hoje vai ser feita a leitura do relatório final. É bem importante agora a gente explicar como vai ser feita a sessão hoje. Porque esse relatório final, ele tem 1.200 páginas. 1.200 páginas. Obviamente, não serão lidas as 1.200 páginas. A informação que a gente tem é que o relator Renan Calheiros vai ler uma versão resumida, que tem mais ou menos umas 50 páginas, em torno de 50 páginas, focando justamente nos pedidos de indiciamento, que são de 67 pessoas físicas e duas empresas, e nos crimes pelos quais a CPI vai pedir, vai levar adiante esses pedidos de indiciamento nesses órgãos que vocês estavam comentando recentemente. Então, a gente tem uma expectativa de que seja uma sessão bastante longa, que já comece com atraso, afinal já estamos aí meia hora atrasados, deveria começar às 10 horas da manhã, e a gente tem essa expectativa. Eu tive acesso, pessoal, a esse relatório final já. Ele, como eu disse, tem 1.200 páginas, e a primeira parte, a capa dele, ele é preto, de cor preta, está escrito Senado Federal, tem o Brasão da República, CPI da Pandemia, relatório final. E a última frase, lá na página 1180, é Nós Nunca Esqueceremos. É um relatório que detalha muito alguns processos que foram conduzidos pela CPI no âmbito da investigação relacionada à pandemia da Covid-19, dividido em 13 eixos, e aí são vários assuntos que o senador Renan Calheiros aborda. Por exemplo, caso da Prevent Senior, tem um capítulo lá só da Prevent Senior. Caso Covaxin, a vacina indiana, que a CPI descobriu, teve irregularidade no contrato, tem lá um capítulo. Situação indígena, situação quilombola durante a pandemia, gabinete paralelo, são diversos trechos com muitas páginas em cada um, e todos esses pontos, esses itens, esses subtítulos, na verdade, que o relatório final da CPI da Covid esmiuça, tem, por exemplo, relatos do que foi dito na CPI, documentos juntados pela CPI, essa questão também de fotos, enfim, registros e documentos que a CPI recebeu ao longo desses meses de investigação que contribuíram para a conclusão desses 67 indiciados, mais duas empresas, então um total de 69, e mais de 20 crimes imputados pela investigação da CPI da Covid. No caso, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro, são 9 crimes que foram elencados pelo presidente. Eu não sei se a gente tem aí, pessoal, a sonora do senador Flávio Bolsonaro.
Vamos ver
que a gente
com a produção, porque
recentemente aqui.
Temos ok a sonora? A Marina passou essa sonora mais cedo, né? Porque o senador Flávio, isso, as pessoas até podem dizer, por que estão ouvindo o Renan? Não, o Flávio falou antes, a gente está com a previsão de ouvir o que o Flávio
falou.
Disse também. Então vamos ouvir, a Marina Panho fez uma pergunta para o senador Flávio Bolsonaro, que tem essa leitura, essa interpretação de que a CPI, na verdade, está sendo um circo, um instrumento político para desgastar o governo. Vamos ouvir.
Qual vai ser a estratégia, senador, da oposição durante a leitura do relatório?
Uma estratégia, a gente só vai mostrar a verdade e relembrar alguns fatos que aconteceram dentro da CPI, né? Porque infelizmente a composição da CPI se enveredou para esse lado, contaminado pelo Renan Calheiros, de querer promover, usar esse instrumento para promover a perseguição ao presidente Bolsonaro. Isso é muito ruim, a população enxerga isso, nada de útil foi feito para a população. O que é que olha como sai a imagem do Senado Federal depois dessa CPI, muito desgastada, muito ruim, culpa do Renan Calheiros. Então isso, o preço que ele vai pagar, quem vai dizer, vai ser a população nas urnas.
Bom, Flávio ambos Bolsonaro. Lados, um antes, né, um entrou antes, né, durante o Atualidade, agora a gente teve o Renan Calheiros
passando
na nossa frente.
E é um ponto de vista
frente,
a ser,
né,
contemplado.
Sim,
acho,
e isso ficou bem claro durante todo o processo, né, Marina Kelly e Davi, né, ficou muito claro, né, o ambiente da CPI. Estava muito claro a oposição em situação por ali, né? Muito, muito claro, né? Bom, hoje a leitura e a gente vai ver quais são os próximos passos, lembrando aquilo que Marina e Kelly salientaram com bastante veemência, que o poder de prisão, de qualquer outra movimentação jurídica da CPI, ele é zero, né? Eu digo ele, a CPI decidir, mas ela pode, claro, encaminhar e aí quem tem esse poder pode tomar suas decisões. Marina, boa leitura.
Quanto tempo, Marina, vai durar?
É, tu me entrega essas 1.200 páginas lidas até amanhã, tá, Marina?
Poxa, Davi, aí é sacanagem, hein? Mas sabe que ontem à noite eu vou dar um bastidor até de repórter para vocês, que eu acho que é interessante. A Kelly já trabalhou aqui em Brasília e sabe como funciona, né, o processo. É bem difícil a gente desligar. Mas ontem à noite eu abri um vinho, tomei uma tacinha e fiquei dando uma lida no relatório para justamente estar preparada hoje para contribuir para os ouvintes nessa cobertura do relatório final, da leitura do relatório final.
Ô, Marina, 25 garrafas de vinho depois.
Uma vez eu mandei pro Potter, não sei se era o Potter, acho que era o Davi. Ele falou: ah, aquele aí, o que tá vendo, o que tá fazendo? Eu falei: nossa, eu tô vendo uma audiência da CCJ, eu tô aqui tão feliz. É uma alegria tão grande, assim, não tem como explicar. A gente que gosta de política. Bom, eu só vou dar uma pra gente ir pro intervalo. Bruno Pancô, que é uma política como eu, como a Marina, pegou e copiou e fez o mesmo papel de parede da CCJ no quarto dele. Fim.
É, isso a gente mostra muitas coisas, né, Bruno? Depois a gente conversa no lado médico disso, tá? Marina, um beijo pra ti. Bom trabalho aí. Caiu tudo agora. Caiu tudo porque temos dificuldade de comunicação por lá e eu preciso ler um tweet que chegou que é maravilhoso. A gente brincava aqui, né, na hora que a gente estava com dificuldade de comunicação, falando que os prédios, né, de Brasília são uma espécie de bunkers, né, são para baixo da terra, pensados, né, para proteger do calor, né, daquela coisa toda que tem em Brasília, né. E aí eu, de forma debochada e muito claramente debochada, falei assim: ah, aquele arquitetinho lá, aquele arquitetozinho não tinha pensado nisso, né. O arquitetozinho, o badicadinho que eu falei ali, é Oscar Niemeyer, né? Um dos maiores arquitetos da história da humanidade. E aí a Márcia Rosane Blanco veio no Twitter e escreveu o seguinte tweet pra nós. Brasília foi projetada e construída por Oscar Niemeyer. E isso dói em fascistas que nem vocês. Márcia Rosane Blanco, um beijo pra ti. Obrigado por compreender nossa brincadeira. Este é o Timeline, são 10 horas e 34 minutinhos. A gente vai e já volta.
Nossa, isso nunca me aconteceu antes.
Fique tranquilo, meu amor. Não é culpa sua. Pode ser um problema de saúde.
Sei, mas me deixa muito para baixo. Não sei mais o que fazer.
Eu ouvi falar da Clínica Alpha Men.
Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá. Tem que tomar a iniciativa. Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 3013-7172. Responsabilidade técnica Cris Greco. CRM 34952.
Vem pro Play do Iguatemi. Até 31 de outubro, muitas brincadeiras e aventuras esperam por você. Tem diversão para toda a família com a pista de skate, high jump, piano de chão, orbital, parquinho e muito mais. Aproveite, é gratuito, no estacionamento externo da Figueira, próximo ao acesso B. Saiba mais em www.iguatemiportoalegre.com.br. Vem pro Play!
Gostoso é unir sabor e saúde no seu dia a dia. Guimarães é sinônimo dos melhores alimentos para você e toda a família. A linha de pastas de amendoim é variada para quem quer unir sabor e qualidade de vida. Já a linha de paçocas é completa, um verdadeiro espetáculo para você saborear ou usar em receitas. Acesse guimarães.ind.br e descubra que sabor, tradição e qualidade tem sobrenome. Guimarães.
Outubro 4x4 Yasa Nissan. Venha testar a Nissan Frontier 2022, a picape que mais cresce em vendas no Brasil, a única com suspensão multilink, teto solar e câmera 360 graus e mais, hein? Aproveite as condições especiais de super avaliação do seu usado e unidades à pronta entrega. Vai lá em uma das 7 lojas da Yasa Nissan e escolha a sua. Grupo Yasa, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Nas ruas.
Agora no Tim Pré-Top você tem Deezer Go grátis. Milhões de músicas sem parar e sem descontar da sua internet. Tim, imagine as possibilidades.
Atenção aí para você que segue pela 240, temos obras, isso na altura de Portão, para quem se desloca no sentido a São Leopoldo. Trânsito mais lento na via nesta manhã. Agora no Tim Pré-Top você tem o Deezer Go grátis, milhões de músicas sem parar e sem descontar da sua internet. Tim, imagine as possibilidades.
Sua empresa possui veículos alugados ou você está pensando em terceirizar a sua frota? Com uma equipe especializada em frotas corporativas, o Grupo Betiolo, através da sua locadora de frotas, oferece veículos novos e revisados periodicamente. Acesse betiolo.com.br e nos chame no WhatsApp para solicitar um orçamento. Betiolo Aluguel de Frotas, renovando frotas e transformando negócios.
No trânsito dê sentido à vida.
Oi, gente! Aqui é a Alice Bastos Neves. E aproveitando o Outubro Rosa, eu trago um alerta. É fundamental prevenir e diagnosticar o câncer de mama o quanto antes. A médica Ana Gelati, que é oncologista do Hospital São Lucas, explica a importância de uma atenção multidisciplinar no tratamento do câncer.
Quando falamos sobre câncer de mama, existe uma série de especialidades médicas que podem facilitar o diagnóstico e auxiliar na condução de cada caso. É muito importante que quando existe uma suspeita de um câncer de mama, essa avaliação seja feita de forma multidisciplinar, envolvendo um oncologista clínico, um mastologista e até mesmo um radiologista. Nesses casos, mesmo após o diagnóstico ou ao tratamento inicial, essa paciente deve ser acompanhada por esses médicos regularmente.
O Outubro Rosa e a prevenção ao câncer de mama são temas do Vitórias, uma parceria com o Hospital São Lucas e a Oncoclínicas.
Estamos de volta, são 10 horas e 38 minutos, 10 horas e 38 minutos, a gente tá de volta com o Timeline tá junto com o Iguatemi, Iguatemi tá com a gente, vem pro Play Iguatemi até o final do mês, dia 31 de outubro, tem mais 11 dias ainda de Vem pro Play, entrada gratuita, brincadeira e aventura pra toda a família é o Iguatemi de Porto Alegre. Também com a gente está Simpala, 50 anos, sempre em frente, sempre ao seu lado, sempre Chevrolet. Também com a gente, Conselho Regional de Odontologia, CRORS, deixa eu colocar aqui. Alô, Polidori, já se liga ali na CNN, que tem senador Marcos Rogério falando também, pra gente trazer mais uma fala por aqui. Isso. Por favor. Conselho Regional de Odontologia, melhor pra sociedade, melhor pra odontologia. Hospital Mãe de Deus, especializado em resolver. Tintas Renner, conectada com as cores da sua vida. E Hemocorde, vamos ao senador Marcos Rogério, por favor, Poli.
É como ele indicia o presidente da República. O presidente da República não é investigado no âmbito do CPI. Não pode ser investigado por vedação constitucional. E ele determina o indiciamento. Isso é ilegal, é inconstitucional. Mas, além dele indiciar o presidente da República, ele o acusa de ser o autor, o criador da pandemia. Ele enquadra ele no 267 do Código Penal. Né? Criar epidemia. O que o relator está dizendo aqui é que o presidente Bolsonaro foi quem criou a Covid-19. Foi lá na China, desenvolveu e propagou. Porque esse é o tipo penal. E ele colocou isso no relatório dele. Então, assim, é uma peça de ficção, sabe? Ele acusa de crime aonde não tem crime, e aonde há acusações com provas robustas de crimes que aconteceram, ele simplesmente ignora, não toca no assunto, não faz qualquer acusação, não faz nenhuma imputação, não indicia ninguém. Ele protege quem é acusado e tem provas de que cometeu crime e acusa quem não há uma evidência, uma prova do cometimento de crime.
A crise de oxigênio no Amazonas, por que ninguém no Estado foi responsabilizado?
Bom, veja, o comando da CPI adotou uma linha de investigação. Né? O pessoal da empresa lá da loja de vinhos, alguém foi convocado aqui na CPI? Que vendeu respiradores? Não. Né? O governador foi convocado e não veio. Teve o abrigo do Supremo Tribunal Federal. Veio aqui um ex-secretário de saúde e ninguém mais. Por que não aprofundou a investigação? É uma investigação manca, parcial, seletiva. É um verdadeiro faz de conta. É isso que aconteceu. Não quiserem investigar para valer o que aconteceu no âmbito dos estados e dos municípios. E em relação ao governo federal, ficaram rodando em círculo aqui o tempo todo, e no relatório ele faz, né, acusações graves, enquadramento penal, que não tem qualquer cabimento, né, para justificar o trabalho da CPI, mas não tem consistência.
Senador, em relação aos crimes de fake news...
Senador Marcos Rogério,
Marina Panha perguntando.
De Roraima.
Qual vai ser a postura de vocês em relação a esse tema que está no relatório?
Olha, se o senador, se o relator quer enquadrar alguém pelo crime de fake news, ele precisaria começar o relatório se auto-enquadrando. Porque ele próprio espalhou fake news no âmbito da CPI. E eu disse isso publicamente um dia, né? Ele disse ali que o governo estava comprando vacina a $150 a dose. Fake news ao vivo e rede nacional. Será que ele se auto-enquadra? Essa iniciativa do relator, e espero que a CPI não confirme isso, de fazer aqui o indiciamento de parlamentares de outra casa, e em cima de algo tão frágil, é uma iniciativa, é um precedente muito ruim. Imagine-se o contrário, daqui a pouco no âmbito de uma CPI da Câmara dos Deputados, senadores da República serem indiciados lá por rivalidades políticas, por desentendimentos políticos, não acho que seja um bom caminho. Há um limite. Uma comissão parlamentar de inquérito é um instrumento de controle político da administração, mas ela tem limites. Limites formais, limites materiais. Esses limites estão sendo extrapolados no relatório apresentado pelo senador Renan Calheiros. Repito, e é um precedente ruim para o parlamento brasileiro.
Senador. Bom, nós ouvimos o senador
Kelly Matos.
Dessa fala do Marcos Rogério, acho importante a gente destacar alguns pontos. Sempre que a gente tem uma CPI, a CPI desgasta o governo que está, né, em andamento. Assim foi na CPI da Petrobras. Desgaste total, a gente, né, não precisa muito para lembrar do governo Dilma, com a Lava Jato, com todos aqueles rolos imensos, com desvio de dinheiro. Eu me lembro como se fosse hoje o depoimento Pedro Barusco, falando de milhões de reais, ele devolveu milhões de reais. Então, a CPI sempre desgasta o governo. Então, sempre vai ter alguém que vai atacar e alguém que vai defender. Nesse caso da CPI da Covid, como se está apurando a omissão, a falha, se houve omissão, se houve falha por parte do governo Bolsonaro na condução das ações da pandemia de Covid e também na crise do Amazonas, a Marina até fez a pergunta, na crise específica do Amazonas, quando faltou oxigênio, então o governo vai se defender, isso é absolutamente natural. A Marina vai fazer o fechamento para a gente, porque eu sei que a gente está já com a entrevistada de um outro assunto, uma outra pauta. Então, por favor, Marina, fecha para a gente dizendo o que vai acontecer ainda hoje, quais são os próximos passos.
Bom, Kelly, a gente tem, então, daqui a pouquinho a abertura da sessão aqui da CPI da Covid, com a leitura do relatório final, a conclusão que a CPI, nesses meses de investigação, tirou em relação à postura do governo federal e de outros agentes públicos e privados no combate à pandemia. Queria destacar um ponto, Kelly, que no relatório do senador Renan Calheiros tem uma evidência maior, que é em relação a uma suposta omissão do governo federal na aquisição de vacinas. E eu acho que durante a leitura do relatório, o senador Renan Calheiros vai bater bastante nessa tecla na tentativa de atingir, de focar na postura do presidente Jair Bolsonaro em relação à compra de vacinas, que sofreu, de certa forma, um atraso no ano passado, com uma demora para o Brasil iniciar na campanha de vacinação. A gente vai acompanhar aqui no Senado durante todo o dia e, obviamente, quem escuta a Gaúcha vai ficar bem informado aqui com a gente, pessoal.
Marina Panho de Brasília, e a gente volta a Porto Alegre. Obrigado, Marina. Microfone aberto para qualquer entrada importante com a gente. E a gente volta para cá. A manchete de GZH, ela é absolutamente perfeita e bem escrita, porque ela é impossível de não acompanhar o resto do texto. A manchete é a seguinte: mulher que fingia gravidez para exigir dinheiro das vítimas é presa em Esteio. Um homem, segundo a apuração, teria dado cerca de 50 mil para investigada. E a gente quer saber mais desse caso, e por isso está com a gente na linha a delegada Luciane Bertoletti. Delegada, bom dia, tudo bem? Obrigado pelo seu tempo com a gente aqui.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem. Delegada, primeira coisa, é um crime comum ou ele realmente é diferente? Ele realmente é ímpar?
Na verdade, eu nunca tinha me deparado com uma situação dessa. Assim, tão complexa, né? Porque ao final é complexo, assim. Possivelmente isso deve acontecer, mas muitas vítimas não devem registrar ocorrência, eu acho que até por vergonha, né, de toda essa situação. Mas casos assim, é o primeiro caso que eu peguei de uma garota de programa que falseia, né, uma gravidez aí para extorquir a vítima.
A senhora pode contar como é que acontecia, de fato, né, na reportagem de GZH, está descrito mesmo, mas, porque é tão bizarro assim, né, desculpa até o termo, mas é tão absurdo. Eu queria que a senhora contasse como é que funcionava o golpe.
Ele se aproximou dela por meio de um site, tá, inicialmente, um site de acompanhantes, e aí ele teria feito um ou dois programas com essa mulher. Após esses programas, eles se envolveram amorosamente, tá? E aí, a partir dali, ela começou uma série de chantagens com ele, tá? Em determinado momento, ela falou que estava grávida, apresentando o atestado de gravidez, documento de pré-natal falso. Aí ele começou a custear os valores relativos a essa gestação. E ela disse, inclusive, que ele teria que pagar uma indenização para a dona do bordel, da casa, né, de acompanhantes, porque ela permaneceria um tempo sem fazer os programas. Isso geraria um prejuízo para essa mulher. E assim ele fez. Em determinado momento, depois de 4 meses, ela disse que tinha perdido o filho, tinha abortado. E aí fez com que ele pagasse, então, todos os procedimentos pós-aborto, inclusive tratamento, o suposto tratamento psicológico. Ela teria ficado muito, muito deprimida com essa perda. E por aí, depois disso, mais uma série de extorsões que chegou a R$50 mil ali de prejuízo para a vítima. A vítima pediu vários empréstimos, a vítima pediu dinheiro emprestado para parente, para a mãe dele, que é uma senhora idosa. E aí se deu conta em determinado momento, quando ela pediu um aparelho celular de última geração, e ele disse que não podia mais, já tinha superado todos os limites, né, bancários e todas as possibilidades de empréstimo. Aí ela sumiu, aí ele se deu conta realmente de todo esse estratagema.
Delegada,
que tinha sofrido.
Ele é casado?
Ele agora não está casado, agora ele está solteiro.
Agora está solteiro. Sim, mas ele avisa a polícia casado, ele avisa, ou ele avisa já solteiro?
Já solteiro.
Já solteiro. Aí ele conta que achava que era um crime ou já tinha certeza que era um crime?
Não. Ele se sentia ameaçado, se sentia constrangido durante todo o relacionamento. Mas, claro, ele teve a certeza de que realmente passou por esses... foi vítima dela quando ela assumiu. Depois que ele negou a
entendi. Acabou o dinheiro, ela foi embora.
Quando ela viu que acabou isso, o dinheiro. Ela foi presa, né? Tem histórias ela parecidas? Tá, ou ela é história, essa história isolada. É única, é isolada?
Não, ela na verdade, ela já teria feito com outras duas vítimas, aplicado em duas outras vítimas o mesmo golpe, tá? Sob investigação está apenas essa vítima na delegacia, mas agora nós vamos buscar as demais para serem ouvidas, para realmente, então, confirmar que isso é um golpe que não é contumaz, né, que ela pratica isso de forma frequente.
Entendi. A cabeça dessa vítima, né, deste homem, como é que estava?
Olha, ele inclusive relatou para nós, e foi ouvido ontem novamente, ele inclusive relatou que tentou o suicídio em determinado momento, tá? Alguns amigos ficou realmente deprimido, enquanto estava sofrendo o golpe, ele teve crise de depressão, de ansiedade, porque realmente ele não tinha mais dinheiro para passar para ela. É uma pessoa que não tem tantas posses assim, né? Como ele, às vezes a gente acha, ó, né, o homem rico, não, ele não tem tantos recursos assim. E fez empréstimo, todos os empréstimos que ele podia e que não podia para
Bom, então ele está pagando, ele ainda está pagando
um prejuízo.
Crime que foi vítima.
Claro. Sim, e aí isso mexe também com a questão do emocional, como a delegada disse.
Sim, está sendo perseguido, né? Está sendo ameaçado, perseguido.
Ô, delegada, a gente tem mais o quê? 2 minutinhos, mas como é que a gente orienta ou educa para não caírem nesse tipo de golpe?
Na verdade, sempre buscar a polícia, né? Quando achar que está sofrendo um golpe desse, porque o programa, fazer um programa, né, com a prostituta, isso não é crime, o programa simplesmente, né? Ela está trabalhando, está contratando. Mas no momento que passa essa garota de programa, essa pessoa a extorquir, a ameaçar, a constranger, isso já não é mais uma situação tranquila, isso já é crime. Então, quem se vê frente a uma situação dessa tem que ir até a delegacia de polícia e registrar uma ocorrência para que a gente possa investigar.
Começa com adultério, né, delegada? Começa com adultério, né? O homem busca, né, um tipo de prazer carnal num site, hoje cada vez mais comuns esses sites, sim, né? E ali ele começa a se envolver, porque a senhora disse no começo do seu relato, né, passado certamente por ter ouvido, né, ter ouvido a vítima, que ele começou a se envolver emocionalmente, né? Teve um envolvimento emocional, não era só uma relação, entre aspas, comercial. Teve um algo a mais, né?
Não, sim. Passado algum tempo, ele se envolveu realmente amorosamente com essa mulher. Né? E muitas pessoas criticaram, mas ele contratou, ele só pagou. Não, ele inicialmente contratou. Depois ele se envolveu emocionalmente sabendo disso, começou a extorquir ele e tirar todo o dinheiro que ele tinha.
Entendi. Depois de ter um envolvimento assim, psicológico, né, e amoroso, vou chamar de amoroso, ainda é crime ou o crime é diminuído depois de ter uma relação aparentemente não consolidada?
Não, ainda é crime porque ela constrangia, ela ameaçava ele, ameaçava expor, em algumas mensagens ela tinha que sair por grávida, dar um jeito de conseguir o dinheiro, senão eu vou avisar os meus parceiros. Ele sabia que ela tinha algum envolvimento com crime, tá, com pessoas de má índole. Então, ele realmente temia alguma situação se não repassasse esse dinheiro para ela.
Então, ela conquistou a confiança dele exatamente para poder fazer isso, né? Ela se envolveu... se envolveu amorosamente para poder fazer isso, para poder,
bom,
certamente transar sem camisinha, e no caso aí, porque para alegar a gravidez, sim, todas essas coisas, né?
Não, e Davi, então a vítima, né, que tentou o suicídio, imagina, que chegou a pensar, pensou em suicídio ou tentou o suicídio, delegado?
Ele pensou
em suicídio.
E aí os amigos demoveram ele dessa ideia.
Porque...
Mas ele está passando um tratamento psicológico hoje,
tá fazendo.
Tá?
Tá fazendo, então, ou seja, né, tá se tratando, tem mais gasto ainda em cima disso aí, né? Delegada, acho que ficou muito claro a história, né? Uma história sui generis, de alguma maneira. Ela parte de algo muito comum na sociedade, né? Que é a busca, sim, pela prostituição, e depois se torna um crime, né, desse tamanho aí. Obrigado, e qualquer novidade, por favor, nós estamos aqui para saber mais.
Muito obrigada. Um bom trabalho para você.
Obrigado. Esta é a delegada que conversou com a gente, delegada Luciane Bertoletti, neste caso, sui generis, né? 10:55, Kelly Matos, um beijo pra ti, e até
beijo.
Mais. Já tô vendo Kelly Matos, até o Gaúcha Mais agora assistindo os canais de política.
Meu olho no papel de parede da CCJ.
Tá lá. E Davi Coimbra, um beijo pra ti.
Beijo, até amanhã.
Já vejo o Davi escrevendo essa coluna, talvez partindo deste assunto que a gente acabou de falar agora aqui. Lisiele Zanquetin, Bruno Pancô e Yuri Falcão na produção e na equipe técnica. Hoje com a gente, Daniel Rodrigues, Domingos Sávio, Eduardo Polidori comandando a máquina de som e Rudney Halgos. Tem notícia na hora certa, depois chamada geral, primeira edição. Tchau, tchau.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre.